O projeto de lei do Senado 432, de 2013, propõe definições que parece ter sido formulado no século XIX. Estamos em 2014. Não devemos, não podemos retroceder. Em 2003, nosso Código Penal aperfeiçoou, modernizou, tipificou a definição de trabalho escravo. Ali, em 2003, as definições pré-republicanas de coação a trabalhos forçados, a privação de liberdade, acrescentou a submissão à jornada de trabalho exaustiva e à realização de trabalho em condições degradantes, ou seja, ao conceito arcaico de escravidão, adicionou a noção moderna de afronta à dignidade humana. Nada mais se fez que acrescentar à lei infraconstitucional o que a própria Constituição já previa no inciso 3º de seu artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Carlos Henrique Borlido Haddad, juiz federal, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos ensina que a lei penal, ao tipificar a redução à condição análoga de trabalho escravo, prescinde que essa condição seja igual àquela desfrutada pelos escravos do Império Romano ou do Brasil colônia. Grande definição. E acrescenta ainda, não se pode continuar adotando uma concepção caricatural da escravidão. Aqueles que querem, por meio do projeto de lei do Senado 432, atenuar a eficácia da emenda constitucional 81 de 2014, aumento que, sem a regulamentação, a mera infração de norma trabalhista resultará em expropriação sumária, sem o devido processo legal, de propriedade no campo da cidade, quando se entender que lá é regime de escravidão. Impossível concordar com essa argumentação. Impossível sequer aventar essa hipótese. A nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei determinada que seja garantido o direito de propriedade. Assegure que ninguém, repito, ninguém, será privado à liberdade de seus bens sem o devido processo legal. É verdade, ninguém foi privado de sua liberdade com base no artigo 149 do Código Penal, que prevê as condições degradantes e a jornada exaustiva como elemento de trabalho escravo sem o devido processo legal. Não há um único caso. Por isso que não tem que haver esse temor. Da mesma forma, ninguém, repito, ninguém, será privado de sua propriedade sem o devido processo legal. Está na Constituição. Regulamentar o quê? Que se cumpra a Constituição. A regulamentação da Emenda Constitucional 81, de 2014, que visa eliminar o trabalho escravo no Brasil, não pode transformar-se na regulamentação, na legalização do trabalho escravo no Brasil. Eu não gostaria muito, mas muito, muito mesmo, que essa casa fizesse um ato desse. Eu não gostaria de dizer que, embora, claro, votarei contra com muita convicção, que eu estava no Congresso Nacional quando, no meu entendimento, equivocadamente, no mínimo termo equivocadamente, aqueles parlamentares, Câmara e Senado, regulamentaram o trabalho escravo. Trabalho escravo não se regulamenta, proíbe. E as leis estão aí para assegurar o direito de empregados e de empregadores, mas não o direito de trabalho escravo regulamentado. Espero eu que eu não tenha que estar aqui simplesmente protestando, gritando, porque daí vamos ter que gritar mesmo, vamos ter que subir na tribuna, vamos ter que convocar movimentos sociais, líderes de todos os segmentos, para vir para cá, para não permitir que um crime desse aconteça. Não podemos passar à sociedade brasileira a impressão de que acreditamos que o trabalho degradante e exaustivo enobrece o homem. Isso não existe. Esse é o combate pelo qual nos alistamos. E faremos, sim, pode ter certeza, o bom combate. O bom combate. O combate daqueles que acreditam que a dignidade é um bem ao qual todos merecem ter acesso, tanto empregado como empregador. Meus caros colegas do Parlamento, nesse sentido, quero compartilhar alguns indicadores que me foram encaminhados pelo Dr. Vitor Araújo Filgueiras, doutor em Ciências Sociais pesquisador do Centro de Estudos e Economia do Trabalho CESIT, da Unicamp, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, coordenador do Grupo de Pesquisa Indicadores de Regulação do Emprego. Os dados foram sistematizados em sua pesquisa com base no universo dos resgates de trabalhadores submetidos às condições análogas às de escravos no Brasil, diz o Dr. Vitor, mediante as informações que me remeteu, em funções de que elas poderiam ser úteis diante da iminência da possível inflexão da regulação da terceirização do trabalho análogo ao escravo no Brasil. Eu acho que empresa, seja qual for, todos tinham que cumprir a CLT. Teriam que cumprir a CLT. Em seu trabalho intitulado Terceirização e Trabalho Análogo ao Escravo, coincidência, diz ele, e deixa um ponto de interrogação. E ele pontua que dois dos fenômenos do chamado mundo do trabalho mais divulgados, pesquisados e debatidos no Brasil nas últimas duas décadas são a terceirização e o trabalho análogo ao escravo. Esses dois fenômenos estão envoltos, segundo ele, em ferrenha disputa no bojo das relações entre capital e trabalho. Assim, no conjunto da sociedade, pois constituem respectivamente estratégia central no atual perfil predominante de gestão do trabalho e o limite do assalariado no capitalismo brasileiro. Senhor presidente, consta do trabalho do eminente estudioso da matéria a tabela com alguns dados a partir dos 10 maiores resgates entre todos os flagrados ocorridos no país em cada um dos últimos 4 anos. 2010, 10 casos quando envolvem terceirizados, 9. Terceirizados resgatados sob regime de escravidão, 891. Contratos diretos, 47. Total de resgatados, 938. Ou seja, dos resgates que foram feitos em 2010, 891 eram trabalhadores que estavam sob regime de terceirização. 47, trabalho legal. Em 2011, 554 terceirizados, trabalho legal, 368. 2012, 947 terceirizados, nenhum trabalho legal. 2013, 606 que foram pegos sob regime de escravidão, em empresa terceirizada, contratos diretos, 140. Isso aqui mostra que, na verdade, a terceirização ela deriva para o regime de escravidão, não todos, mas em grande parte. Por isso, todos, no meu entendimento, e a minha avaliação, como parlamentar, como alguém que veio do mundo sindical, que ninguém deveria ser contratado sem receber, no mínimo, os direitos assegurados na CRT. Querem terceirizar? Como alguém já me disse, mas eu me especializei a minha firma só em fazer o alicerce, a fundação. Pois bem, o serviço dele pode ser terceirizado para obras, mas pague para os seus empregados o que manda a CLT. Ponto. Isso aqui é resolvido. Ninguém vai proibir que um serviço seja terceirizado, mas que todos cumpram a CLT, o que não vem acontecendo, e aí nós derivamos para o trabalho escravo. Enfim, a tabela mostra que, na média, nos 4 últimos anos abrangidos, em 90% dos 10 maiores resgates de trabalho escravo, os trabalhadores submetidos às condições análogas de trabalho escravo eram terceirizados. Temos aqui no Congresso mesmo esse problema. Eu acho que nós temos que resolver isso. Dar um exemplo. Eu deixo aqui ao presidente Renan, que tem feito uma bela administração, é inegável. Não adianta quando eu falo aqui, elogiando a administração do Renan, que alguém vem querer, mas o Renan... Olhem a administração do presidente Renan nesse período. Vejam se a oposição critica. Veja se tem um senador que critica. Não, ninguém critica. Pode haver discordâncias políticas, ideológicas, mas ninguém critica a administração. A economia que vem fazendo, a forma como está dirigindo, como está reduzindo os gastos da casa. Então, aí os dados não mentem. Né? Pode alguém não gostar, mas ele está fazendo, de fato, uma bela administração. E aqui eu deixo essa sugestão, senador presidente Renan Calheiros, que olhasse com carinho essa ideia de que não é que possa, tenha que proibir terceirizar, tenha que pagar exatamente tudo o que a CLT manda para todos os trabalhadores. Todos têm que ser submetidos ao regime da CLT. Enfim, senhor presidente, aqui eu vou terminando. Vale ressaltar que a fonte de dados não resulta de filtragem quanto à forma de contratação dos trabalhadores. As fiscalizações que ensejam o resgate são oriundas em parte de ações planejadas com base em denúncias que não priorizam o fato de haver ou não terceirização. Em parte dos flagrantes são previstos que igualmente são direcionados por alguns ao tipo de vínculo envolvido. A denúncia vem de trabalho escravo, a turma de combate vai lá. E chega lá e nota que 90% dos casos são trabalhadores terceirizados. Além disso, depois eu passo a Vossa Excelência, André Cristóvão, essa é o meu último, a minha última fala de hoje é, sobre, no momento na tribuna, né? Além disso, essa proporção de terceirizados é muito maior do que o percentual de terceirizados no conjunto do mercado de trabalho. A despeito do intenso crescimento apontado por várias pesquisas, os trabalhadores contratados por figura interposta não alcançam sequer metade dos postos de trabalho na economia. Nota-se que os dados acima também não discriminam o setor da economia, porte das empresas ou região do país. São os terceirizados. Não são maioria do mercado de trabalho do brasileiro, não são, como um todo. Menor ainda é a sua proporção entre os trabalhadores formalizados, pois há maior tendência, pelo contrário, de serem menos registrados em comparação com aqueles que aqui eu fiz diretamente contratados. Enfim, senhor presidente, mesmo assim, entre os resgates ocorridos em 2013, os 8 maiores casos em que a totalidade de trabalhadores eram formais, entre 20 e 93 trabalhadores resgatados, todos eles eram terceirizados. Já no grupo de resgate com parte de trabalhadores com vínculo formalizado, nas 10 maiores ações, de 23 a 173 trabalhadores resgatados, em 9 os trabalhadores formais resgatados, mesmo formais resgatados, também eram terceirizados, que seria a outra hipótese que aqui eu levantei. Entre esses resgates com terceirizados, que é o eixo, que aqui ele faz um estudo mostrando o vínculo entre trabalho escravo e terceirizado, figuram deste médias empresas desconhecidas e até gigantes, como na mineração e na construção civil, do setor de produção de suco de laranja, frigoríficos, multinacional, produtor de fertilizante, obras de empresa vinculadas ao próprio Estado brasileiro, como, por exemplo, companhia de petróleo, que tem muita gente terceirizada. Por fim, foi escolhido o setor que mais tem se destacado em número de flagrantes de trabalhadores em situação análoga de trabalho escravo nos últimos anos, é a construção civil. É um fato que a turma de combate para resgate verificou. Em 2011, dos 14 resgates da construção civil, 11 ocorreram em empresas terceirizadas, incluindo desse pequenas empresas e até gigantes do setor da construção. Em 2012, foram 8 resgates, sendo que em todos eles eram terceirizados os trabalhadores resgatados. Senhor presidente, não há entre nós quem seja favorável à escravidão. Não há. Não acredito que alguém defenda a escravidão. Não há, tenho certeza, quem defenda que alguém tenha que trabalhar sobre uma forma que não lhe garanta a dignidade como ser humano. Não há também entre nós quem pretenda ferir o sagrado direito à propriedade. Isso também é respeitado. O que queremos é somente justiça social. O que queremos é que todos tenham condição de ter o seu negócio, ser empreendedor, ser um grande empresário ou ser um pequeno empresário, mas queremos somente a dignidade do trabalho para os nossos homens e mulheres. O que queremos é que a propriedade atenda à sua função social. O que queremos, enfim, é que cada um de nós seja responsável pela proteção sob a égide da lei daqueles homens e daquelas mulheres e crianças que são tão vulneráveis, não têm forças sequer para defender a própria dignidade, porque são muitas vezes crianças, que é o caso do trabalho infantil, ou outros que estão passando fome e estão sob regime de escravidão, e nós temos a obrigação de ser solidários a eles. Senhor Presidente, aqui eu termino os meus pronunciamentos, peço que Vossa Excelência os considere na íntegra, mas queria muito que Vossa Excelência concedesse uma parte ao senador Cristóvão.
Senador Penha, eu vou começar pelo final. Quando o senhor diz que ninguém quer o trabalho escravo, quer porque não percebe que é um trabalho escravo. Uma grande quantidade de pessoas, durante 300 anos, achava que o que a gente chama hoje trabalho escravo era uma civilização dos negros africanos no continente americano. Não havia esse sentimento da escravidão como uma coisa perversa. Não havia. Havia uma tolerância porque era invisível. O que hoje acontece com o trabalho dito de terceirizado, não digo em todos os casos, mas em muitos casos, não é visto como uma forma brutal de desigualdade próxima da escravidão. Senador Paim, nós precisamos fazer uma autocrítica aqui, senadores. Aqui, ao nosso lado, há trabalhadores terceirizados que levam a vida que não tem a menor comparação com a que levamos nós. Eu não falo só os senadores, eu falo os senadores e os trabalhadores do setor formal da casa. Eu não entendo como é que alguém ainda não fez um estudo claro da diferença entre um e outro trabalhando juntos. O seguro de saúde, o outro sem saúde. O salário, o outro com salário ridículo. Os benefícios diversos. O horário de trabalho. E a gente não percebe isso. Como antes não se percebia a escravidão. Havia uma aceitação, uma tolerância. Os escravocratas, salvo algumas exceções, não eram escravocratas. Eram apenas pessoas que viviam na escravidão. Por isso que durante 300 anos não houve uma voz se levantando contra. Nos últimos 50 anos da escravidão, alguns começaram. A igreja não se pronunciou contra a escravidão. Padre Vieira chegou a se pronunciar contra a escravidão do índio, mas não do negro. As universidades, as faculdades, não eram universidades, nunca houve um movimento acadêmico contra a escravidão, senador. Nunca houve. Foram algumas vozes isoladas que começaram a falar contra. Então, hoje, ainda existe sim uma tolerância com as diversas formas de escravidão disfarçadas ou minoradas. Não é igual. Por exemplo, não se vende. Deixa-se morrer. Deixa-se morrer. Antes eram vendidos. Agora podem morrer. Que às vezes o patrão não tem nenhuma perda. Então por que se preocupar? O escravo, quando morria, gerava uma perda no senhor que tinha comprado esse escravo. Então ainda existe. Por isso, no dia 18, e o senhor disse que vai fazer um esforço para estar presente, diante dos compromissos lá no Rio Grande, nós vamos fazer uma audiência aqui no Senado sobre o que falta fazer para completar a abolição da escravatura no Brasil. O que falta fazer. Mas não é o que falta fazer só em relação a 1888, sobre os negros, por exemplo. Não é o que falta fazer diante da estrutura do trabalho no Brasil hoje. E nessa data nós vamos estar comemorando a fixação do nome do Joaquim Nabuco no Livro dos Heróis da Pátria, que é um gesto importante do ponto de vista de escravidão. Mas vamos aproveitar esse dia para fazer uma reflexão, não apenas para comemorar o que esse grande brasileiro fez, para fazer uma reflexão. O que é que ainda falta fazer para que no Brasil possamos dizer que, de fato, não há nenhuma forma de escravidão? Nem as explícitas de antigamente, irraciais, nem as não raciais e implícitas, invisíveis, que nós temos hoje, como antes aquela era invisível para a sociedade do seu momento. Não se percebia que havia uma coisa chamada escravidão. Aliás, o nome não era escravidão, era trabalho servil. A princesa, no dia 4 de maio, quando faz a sua fala, iniciando o processo de discussão da Lei Áurea, que durou apenas 10 dias passou em todo o Congresso. Pois bem, ela falou em trabalho servil. e não falou em abolição no primeiro momento. Falou, é preciso resolver a situação do trabalho servil. Como a gente hoje fala, é preciso resolver o problema dos trabalhadores terceirizados. Sim, tem que haver sistemas, momentos, lugares de trabalho provisórios. Não dá para dar estabilidade de trabalho a todo mundo. Você entra para uma construção e não vai ficar estável na empresa. Aliás, essa estabilidade a gente tem que voltar a discutir. A estabilidade hoje está pesando para diminuir a qualidade do trabalho no setor público. O menino entra com 26 anos na universidade como professor, fica até sua aposentadoria estável, trabalha ou não trabalha. Isso tem que acabar. Nós precisamos de uma estabilidade responsável. Ou seja, responsabilidade porque o patrão não demite, mas responsabilidade responsável porque se não trabalhar, não fica. Então, não é para ter o trabalho permanente, mas é para ter o respeito durante o trabalho, durante o tempo que o trabalho estiver acontecendo. Então, eu lhe parabenizo por estar trazendo esse assunto e eu espero que o senhor consiga uma brechinha para no dia 18 vir aqui debater o que é que falta fazer ainda para resolver finalmente o trabalho, como chamava a princesa, o trabalho servil no Brasil, ou seja, o trabalho sob as diversas formas de escravidão.
Tudo bem, senador Cristóvão. Pode ter certeza que vale de tudo para entrar aqui nesse bom debate no dia 18, até porque eu tenho discutido muito com os auditores fiscais do trabalho, a força especial do Ministério do Trabalho, que faz esse bom combate, e eles estão muito preocupados. Por exemplo, aqui, a assessoria me passa aqui, que é importante que eu lembrasse, eu achei importante, por isso eu vou ler. Nós temos tramitando na casa, o PLS 432. Pretende acabar com a chamada lista suja. Porque essa lista suja é aquele camarada que é pego lá com trabalho escravo, o nome dele vai para lá, e eles querem acabar com a lista suja. Eles querem manter o trabalhador sob o regime de escravidão e não querem que ninguém saiba. Hoje o absurdo que chega e a ousadia de encaminhar um projeto desse porte aqui para o Congresso Nacional. Em resumo, o PLS 432 pretende acabar com a lista suja, como conhecemos hoje, esvaziando o trabalho hoje exercido pelos auditores que fazem a fiscalização, pois restringe a lista àqueles que já passaram pelo trâmite judicial até o trânsito em julgado. Hoje, as inscrições na lista ocorrem após a decisão administrativa final sobre a inflação. Quer dizer, comprovado que há, ele vai para a lista. Ele que vai se explicar lá por que foi para aquela lista. Querem acabar com a lista. Aí, senador Cristóvão, aí eu termino, senador Mozaguil, dizendo que, no passado, os escravos eram negros. Hoje, são brancos, são negros, são índios e ciganos. Aqueles que vivem, infelizmente, em muitos lugares do nosso país e do mundo, que não é só aqui, ainda sob o regime de escravidão. E por isso que essa luta, como eu sempre digo, é uma luta sem fronteira. Até porque direitos humanos, que é o que trabalhamos, como combatemos o trabalho escravo, é universal. Pelo fim do trabalho escravo no Brasil e no mundo. Obrigado, presidente, pela tolerância.